Backstage com Esther de Sousa.
Olá, sejam bem-vindos ao Backstage. Ele vive no Porto, já tocou nos melhores bares da Invicta, mas foi através do The Voice Portugal que ficou a ser conhecido. Não ganhou o programa, mas viu a sua ainda curta carreira ganhar projeção, não só em Portugal, mas também no Brasil, de onde tem ascendências. O primeiro álbum já está cá fora, chama-se Lugar Comum, e vai estar em destaque hoje neste programa. Tiago Nacarato é o meu convidado. Vamos descobrir o seu percurso e as suas influências e vamos também falar do Passe-Partout, a canção que compôs para a Bárbara Tinoco no âmbito do Festival da Canção e que é uma das selecionadas para a final de 7 de março. Para já, abrimos com o tema escolhido para dar nome a este primeiro disco, Lugar Comum, com Tiago Nacarato.
Quando a vida leva a gente para um lugar diferente daquele que a gente espera, quanto mais a gente pensa, quanto mais a gente quer, mais a vida nos contempla de um outro jeito qualquer. Sem querer controlar o que vem, e sem querer regressar ao lugar comum. Melhor assim, sem querer controlar o que vem. Sem querer regressar a um lugar comum, comum. Quando a vida leva a gente para um lugar diferente daquele que a gente espera, quanto mais a gente pensa, quanto mais a gente quer, mais a vida nos contempla de um outro jeito qualquer. Melhor assim, sem querer controlar o que vem. Sem querer regressar a um lugar comum. Melhor assim, sem querer controlar o que vem. E sem querer regressar a um lugar
Tiago Nacarato, olá.
Olá.
Muito obrigada por teres aceitado o convite para conversares connosco um pouquinho. É um prazer ter-te aqui connosco.
Obrigado eu pelo convite, por teres lembrado de mim.
Lugar Comum é o disco de estreia, embora já andes nisto há uns bons anos, já lá vamos. Para já, Tiago, explica-me que lugar comum é este e o que é que nos quiseste dar a entender ao dar este nome ao disco.
Então, o nome do disco tem a ver com a minha consideração pela música e pelo aquilo que eu acho que ela nos faz a nós como sociedade, no sentido de que ela consegue unir no mesmo espaço pessoas de etnias diferentes, classes sociais diferentes, com todas aquelas diferenças que parecem hoje em dia não se aceitar e cada vez menos, a música consegue ter esse papel social. É lugar comum nesse aspecto de observação. E tem um segundo sentido também, que é o facto do disco ser o lugar comum de várias estéticas que estão dentro de mim. De canção para canção, vou mudando um pouquinho de estética e vou dando um bocado a conhecer as minhas influências.
Em relação àquilo que explicavas primeiro, queres tu dizer que através das tuas músicas todos nós podemos encontrar o nosso lugar a ouvir o que fazes?
Ah, completamente. Sim, sim, sim. Isso sem dúvida, até porque a arte também tem essa característica, né, de cada pessoa interpretá-la como entende e como consegue. Nesse sentido, acho que sim.
Vamos falar de amor e como é bom amar pela manhã bem cedo. Vamos beber café e passear o cão. Neste verão sereno e ouvir cantar os pássaros do jardim, comemorar a vida, a vida. Chiquinha, Chiquinha, vamos falar para quê? Se bom é mesmo ouvir o som da natureza. Chega pra cá, Chiquinha, vamos nos deleitar, aproveitar o sol e ouvir cantar os pássaros do jardim.
Aqui na voz do portuense Tiago Nacarato, um dos temas do álbum de estreia, editado em finais de 2019, um disco que continuamos a descobrir dentro de instantes.
Backstage no Camarim dos Magos da Música.
Foi uma das agradáveis surpresas do The Voice Portugal em 2017. Não ganhou, mas abriu portas para o mundo. Seguiram-se duas digressões no Brasil e o disco Lugar Comum, que hoje estamos a descobrir neste programa. Está com o Backstage e o Tiago Nacarato é o meu convidado. Até já.
Thank you. preta e vermelho, senti saudade, enfim, disso que eu nem sei. E sou eu, e sou eu, e sou eu, e sou eu, distraído.
Portugal ficou a conhecer-te melhor através do programa The Voice, mas antes disso tu já vivias da música, já tocavas em muitos bares do Porto e há já alguns anos, não é?
Sim, sim. Antes do fenómeno ter acontecido, eu já tocava há 4 anos, assim, nos barzinhos do Porto.
É uma boa escola?
Eu acho que é uma ótima escola, sim. No sentido de tu partires do zero, né? Sempre, todos os dias, e tens que conquistar o público. Com as tuas armas, que neste sentido são as canções que tu tocas, não é? Ou a música que tu fazes, dependendo dos estilos. E depois ensina-te também a ler o público, que eu acho muito importante, e dar-te bagagem para estar em cima do palco e estás ali com as luzes apontadas para ti.
Em palco, estavas sozinho, estavas acompanhado, como é que é?
Durante esses quatro anos,
sim.
Variava. Variava muito, assim. Eu tocava a solo, tocava em duo. O meu primeiro duo com o Fábio Almeida, que é o saxofonista que fez os arranjos de sopros do meu disco, Lugar Comum. E também tinha uma banda de samba também, ainda tenho, que é a Bamba Social.
Bamba Social, exatamente.
Também, o meu primeiro projeto de todos foi um projeto que o Peixe, o guitarrista dos Ornatos Violeta, que é uma banda icónica aqui de Portugal, ele foi o meu primeiro professor de guitarra, então ele convidou-me para tocar na OGBE, que era uma orquestra de guitarras e baixos elétricos, em que consistia em 15 guitarras, 8 baixos e uma bateria. Então
é
eu já, antes disso, exato, era barulhento a banda, como deves imaginar. E então pronto, antes deste fenómeno já tinha pisado muitos palcos, o palco da Casa da Música, Serralos em Festa, Casinos, tudo, já tinha Plano B, ou seja, palcos que são importantes aqui para a cidade e não só.
E como é que, com essa experiência toda, um dia vais parar ao The Voice? Não foi uma iniciativa tua, parece-me.
Pois, então, assim, eu, basicamente, isto aqui foi, de certa forma, eu acabo por acreditar nas projeções com o universo, essas coisas que nós dizemos em voz alta que depois acabam por acontecer. E eu estava, assim, no final de uma semana, num domingo à noite, e um amigo meu via-me meio triste, não sei o quê, e eu eu meio que disse que queria tocar menos e receber mais. Acho que vim-me a perceber que é uma frase se calhar comum para o resto da humanidade, que é querer trabalhar menos e receber justamente por isso.
Claro.
Pronto, e depois disso aconteceu o convite da produção do The Voice para que eu participasse no programa.
Portanto, eles já tinham ouvido falar de ti, certamente, e estavam curiosos em perceber o que é que isso poderia dar num programa destes.
Exatamente. Supostamente, o que eles me disseram foi que viram um vídeo que eu tinha feito com o Bamba Social e que gostaram e tal, e convidaram. E pronto, e depois eu no início disse que não, porque não acredito muito que a música seja competição, mas a minha mãe depois disse uma coisa certa, que essas portas abrem-se é para... Nós temos que ir, né? Não podemos dizer não às oportunidades. E depois eu mudei, depois de ter participado, mudei muito a minha ideia.
Uhum.
Depois daquilo que me aconteceu, mudei muito a minha ideia sobre todos os concursos que, na verdade, pelos músicos deveriam ser vistos como uma oportunidade de chegar a mais pessoas, não é? É um meio de comunicação muito forte, a televisão.
E o que é que a televisão te trouxe, para além de ficares a ser conhecida em praticamente todo o país?
No Brasil, não é? No Brasil também fiquei muito conhecido.
Uhum.
O que é que a televisão me trouxe? Eu acho que é essa carga, basicamente, de conseguires levar uma mensagem, seja ela qual for, para um número gigante de pessoas e para uma... Para pessoas que já estão preparadas para aquilo que vão ouvir, pessoas que não estão preparadas, então é assim uma coisa massiva nesse sentido. E trouxe, mas basicamente trouxe-me esse tal reconhecimento. Também eu acho que a televisão, no fundo, é o grande júri da vida, né? Tipo assim, eu sou assim completamente contra essa ideia, mas infelizmente é assim que acontece. Tu és aprovado pela televisão, e se a televisão diz que tu és uma coisa, a sociedade ou as pessoas que te conhecem menos vão ter isso como certo. A televisão deu-me essa aprovação.
É uma experiência enriquecedora, certamente, para quem aspira a fazer da música a sua vida, mas pode também ser ilusória, porque não é uma garantia a longo prazo. Como é que se lida com isso quando se está lá dentro?
Pois é, então... O meu truque foi levar aquilo sempre de uma forma descontraída.
Uhum.
E desconstruída também. Ou seja, eu achei que... Eu já estava na fase de produzir vídeos e não sei o quê, e achei que aquilo poderia ser uma boa oportunidade para fazer conteúdos. E que... Quer dizer, eu acho que nem o The Voice, nem um disco, não é? Há discos que... são incríveis e depois no segundo disco já...
Exato.
Não consegues agarrar o público e há pessoas que só vivem de um single, não é?
A garantia a longo prazo na música não existe.
É, a garantia a longo prazo na música não existe, e mesmo a nível pessoal, às vezes, se nós queremos agarrar essa garantia, muitas vezes cedemos e tentamos repetir-nos muitas vezes, e eu acho que isso não é bom.
Está associado, serei eu culpado por andar apaixonado por ti. Por ti. Tenho andado sossegado, um pouco afastado. Tenho um segredo bem guardado que me deixa angustiado assim, assim. Não sei bem o que dizer, nem sei bem o que calar. Se ao menos pudesse ser, simplesmente ser, sem ter o que esconder. Que culpa tenho eu estar apaixonado pela namorada de um amigo meu, de um amigo meu. Não sei bem o que dizer, nem sei bem o que calar. Se ao menos pudesse ser, simplesmente ser, sem ter o que esconder. Que culpa tenho eu? Que culpa tenho eu? O que me aconteceu para estar apaixonado pela namorada de um amigo meu?
Tiago, quando te ouvimos notamos aquele sotaque do Porto, mas estão ali também as tuas fortes influências brasileiras, e aqui entram em campo os teus pais, que são ambos brasileiros, certo?
Exatamente, sim, sim, sim.
Nasceste em Portugal?
Eu nasci no Porto e vivo aqui há 29 anos. Mas o meu pai, como é músico, e nós sempre ouvimos música brasileira em casa, a minha mãe também com as novelas, etc. Então eu consigo imitar muito bem.
Portanto, se percebo bem, o teu pai teve bastante influência na tua educação musical e nas referências que foste adotando ao longo do teu crescimento.
Sim, sim, sim. Basicamente, assim, a minha primeira fase como músico, basicamente, era reproduzir as músicas que ele tocava, né? Ou seja, que me estavam na memória, as mais fortes, né? Depois ia acrescentando, com certeza, outras. Mas, assim, na primeira fase era tocar aquilo que me lembrava. Então, o meu primeiro projeto, digamos assim, era de revivalismo desses momentos com o meu pai.
Fizeste duas digressões no Brasil depois do The Voice, corrijo-me se estou errada, mas parece-me que está certo.
E duas, sim, duas. Sim, sim,
sim. Ou seja, o público brasileiro, e como tu referias há pouco, também ficaste a ser conhecido lá através do The Voice, o público acompanhou a tua participação no programa, certamente. Notaste que havia algum carinho lá pelo facto de, uma certa forma, os representares num programa de outro país?
Muito, muito carinho. E também... especialmente porque este estilo musical, digamos assim, estava a morrer e está a morrer no Brasil. Assim, a MPB e Bossa Nova está muito mudada, né? Então o facto de eu chegar ali num programa que supostamente se canta um Ed Sheeran e coisa assim do género, cantar uma Bossa Nova, eles têm que se sentir assim representados, e que, ou seja, consegui apanhar os vários públicos. O público que vê esse programa, e depois a mãe e a avó que ouviam esse tipo de música, né?
E este disco,
senti muito carinho.
E este disco já estava a começar a brotar enquanto ias pisando palcos brasileiros, enquanto ias conhecendo públicos diferentes a cada espetáculo?
Sim, na verdade, eu muitas das músicas fiz para preparar-me para essa turnê também, para não chegar lá só com músicas deles, né? Ou nossas, digamos assim. Também queria chegar com algumas músicas autorais. Este disco é, assim, uma, no fundo, uma correria de composição. E nota-se que algumas músicas não têm uma forma canónica, não é? De verso, refrão, verso. Foi tipo assim. Foi uma experimentação daquilo que me saiu durante aqueles meses que correram pós The Voice.
Mas para uma experimentação está muito bom.
Oh, obrigado.
Este sol de inverno me lembra você, lembra aqueles dias em que eu só queria ter mais tempo para poder te olhar, mais tempo para poder te amar. Como quem ama o sol e a terra, como quem espera no portão, como quem foge dessa guerra para salvar seu coração. Diz pra mim se eu devo, enfim, me enraizar aqui. Nesse meu caderno escrevo pra você lembranças de outros tempos em que eu só queria ver seu jeito leve de me conquistar, seu corpo nu pronto pra me amar, como quem ama o horizonte, como quem anseia chegar, como quem bebe dessa fonte para se purificar. Diz pra mim se eu devo, enfim, me habituar aqui.
Chama-se Sol de Inverno e faz parte do Lugar Comum, do Tiago Nacarato, um tema que canta ao lado de Paulinho Mosca, com quem teve a oportunidade de partilhar palco nas suas digressões no Brasil. Tiago Nacarato continua a conversa comigo. Deixe-se ficar com a Rádio Alfa. Até já.
Backstage com Esther de Souza.
Encontrei o meu norte na música e nela navego sem olhar para trás. De tudo já passei neste caminho ténue entre a amargura de um falhanço e o doce sabor da vitória, e é nesse meio que nasce Lugar Comum. Palavras de Tiago Nacarato sobre este disco de estreia que continuamos a descobrir no Backstage.
Esta cidade clareando toda a estação enche o meu peito de vontade, acelera o meu coração.
Largo pra trás o que me pertence em busca de uma outra verdade. Não me importa o certo que vence se a vitória é pura vaidade.
Alimenta-me das coisas mais simples, como esperar o pôr do sol.
A felicidade está no beijo aromatizado de mentol.
Tudo que for assim, que seja amor, sem dúvida. Tudo que for, que seja assim, de aproveitar.
Qual é a tua praia, Tiago? É bossa nova, samba, MPB no fundo?
É, como diria Raul Seixas, eu prefiro ser uma metamorfose ambulante. Não me definir. nem a longo nem a curto prazo.
E aqui voltamos àquilo que tu dizias há pouco, do porquê do lugar comum, não é?
Exatamente, exatamente. Então acho que definirmos é uma maneira de oprimir a inspiração. E acho que a inspiração deve ser o motor da nossa existência.
Já sabias à partida, mesmo quando ainda estavas no The Voice, em que sonoridade te querias movimentar perante a possibilidade de gravar um disco?
Não, e até hoje ainda não sei, na verdade. nunca sou, porque eu gosto muito também de grooves e de beats e não sei o quê. E no fundo acho que isso vai ser uma descoberta para a vida, assim.
Ou seja, num próximo disco que podes completamente surpreender-nos e não nos levar por este caminho em que nos estás a levar agora, é isso?
Exatamente, exatamente. A minha proposta é essa.
1, 2, 3, 1, 2, 3. De uma dança nasceu algo que eu não sei como explicar. Sinto, simplesmente sinto, e pouco mais tenho a contar. Meu coração dentro do peito agora vive a palpitar. Grito, simplesmente grito, a vida é boa de se viver. E há no mundo quem me faça sorrir como ela me faz. E há na vida quem me faça dizer, seleção, falha um penalti em plena decisão. A vida é boa de se levar. Sinto que o melhor da vida é poder aproveitar. Minuto atrás de minuto, de um vai e vem no mesmo lugar. Com a minha mão na anca dela, girando sem pisar os pés. Bonito, isto é tão bonito, que canto sem desafinar. Que há no mundo quem me faça sorrir como ela me faz. E há na vida quem me faça dizer, mesmo que a televisão mostre o Benfica pentacampeão, a vida é boa de se levar. Mesmo que a televisão diga que este ano não abra, a vida é boa de se levar.
Tiago, a dança ou o sol de inverno, entre outros, hein, são dois exemplos de formas diferentes que tu tens de abordar a língua em que cantas. É a canção que te diz se a interpretação deve ser em português de Portugal ou em português do Brasil?
Sim. No fundo, a melodia tem essa preponderância e essa... Ela é decide, na verdade. Yeah. A melodia é a senhora... É deusa.
E há alguma das formas em que te sintas mais à vontade ou para ti é completamente natural?
Para mim é completamente natural, as duas. As duas são naturais e depois o facto de escolher uma ou outra às vezes pode ser a estratégia. Assim, neste primeiro disco eu não tive nenhuma estratégia. A partir de agora tenho, não sei porque estou a pensar mais em estratégia agora. Lançamento, não sei o quê.
E como é que é visto em Portugal um gajo que até é do Porto, mas que de vez em quando canta com o sotaque do Brasil?
Eu não sei se pela minha história as pessoas respeitam mais isso.
Uhum.
E que me dão legitimidade, né, para isso.
E a música brasileira é bem aceita em Portugal, na tua opinião, Tiago?
Eu acho que sim, acho que é muito bem aceita em Portugal, muito bem aceita, desde sempre. Se bem que agora está a haver um bocado a modinha da música feita em português, não sei o quê, que eu acho muito bem. Acho que temos uma geração de ouro, com altos artistas, altos compositores, e que devemos continuar a surfar esta onda da música portuguesa. Mas a música brasileira sendo sempre muito aceita aqui.
Tiago, temos aqui canções que nos levam para o Brasil, mas também outras que nos lembram que o Tiago Nacarato é de Portugal. Só Me Apetece Dançar, penso que é um bom exemplo disso. Como é que aconteceu este dueto com a Ana Bacalhau?
Exatamente, foste buscar mesmo na... Acertaste em cheio, digamos assim. Não, esta foi uma música que eu fiz realmente a pensar na estética mais tradicional portuguesa. E que não poderia deixar de haver, não é? Eu acho que, quer dizer, não sei, pode ser também derivado da minha personalidade, de querer agradar a todos, também representar um bocado Portugal neste disco. E depois tive a sorte da Ana Bacalhau também querer dividir esta canção comigo. Achei muito generoso da parte dela e foi das canções mais divertidas de gravar em estúdio, por acaso. Gostei muito. E é uma das minhas preferidas também no show. Apesar dela não ter explodido como eu achei que ia explodir, assim, tipo, porque tem essa toada portuguesa, uhum. E senti que as pessoas poderiam até identificar-se com isso e perceber o que é que ela constitui no meu repertório. Acho que não chegou a acontecer isso, mas mesmo assim eu amo mesmo tocar essa canção.
Hoje eu quero sair, gozar a idade, vestir o meu melhor sorriso, viver a cidade, carregar no perfume, no licor do costume, esquecer a tristeza para variar. Hoje só me apetece dançar.
Quero beijar na boca, fazer amizades, ver a roda gigante, gritar no altifalante. Hoje é dia de comemorar. Hoje só me apetece dançar, ver a roda gigante, gritar no altifalante. Hoje é dia de comemorar. Só me apetece dançar.
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 Só me apetece dançar. Hoje só vou para casa de madrugada.
Quero entrar e sair na mesma charada.
E se na alvorada houver nova cilada, eu fico até a festa acabar. Hoje só me apetece dançar.
As participações especiais podemos também destacar Salvador Sobral, Paulo Novaes ou ainda Paulinho Mosca. Partilhar canções é algo que os brasileiros gostam muito de fazer e parece que tu herdaste isso das tuas ascendências.
Pois é, então, eu acho fabuloso isto de partilhar canções e até porque eu componho muito a pensar noutras pessoas também. Essa história da música com Salvador Sobral também é interessante. Foi mais uma dessas projeções para o universo em que eu fui ver o Salvador Sobral ao Teatro Circo, ainda antes do Fenómeno, parece, antes do The Voice, e também projetei assim para o universo, dizer que um dia ia tocar com ele e que ia tocar também no Teatro Circo. E depois, o que é que aconteceu? Eu fui ao Festival da Canção acompanhar a Cláudia Pascoal, que na altura namorava com ela, e conheci o Janeiro, que era um dos melhores amigos do Salvador. Bem, ficamos super amigos, o Janeiro veio aqui ver um concerto meu com o Miguel Araújo, ficou aqui a morar em minha casa durante uma semana e tal. Depois eu fui para Lisboa e ele fez questão de me apresentar ao Salvador. E eu tinha acabado de fazer essa música, acabar e estava sempre a tocar e não sei o quê, e fomos à casa de Salvador e eu toquei a música e ele apaixonou-se pela música, eu ofereci-lhe a música e ele disse não, vamos gravar juntos. E aconteceu assim de uma forma natural também, foi super natural. Depois o Salvador já os convidou-me a ir tocar o EDP com o Jazz, etc. Foi muito bonito. Foi muito.
É uma pessoa muito generosa, não é, o Salvador?
É generosa, e a maneira como acontecem as coisas naturalmente, eu acho que deve ser assim mesmo, sim. Porque também depois há muitos interesses de agências em fazer duetos, não é?
Uhum.
E nada disso aconteceu no meu disco. Foi tudo assim muito genuíno.
Mesmo que eu queira mudar de mim, não consigo fugir. Sou feito do vento que sopra devagar e do tempo que sobrar. E do tempo que sobrar. Se o segredo for deixar partir no sereno do areal, antes que o apego se apegue ainda mais, deixo ao tempo a solução. Deixo ao tempo a solução. E se encontrares por aí quem te faça ser melhor mulher, yeah, yeah.
Tiago, já que falamos de partilhas, há um festival muito conhecido em Portugal, do qual vai sair o representante de Portugal na Eurovisão. E tu estás lá numa canção para a voz da fantástica Bárbara Tinoco e parece que
exatamente.
Já era a segunda vez que te faziam o convite para entrares no festival?
Exatamente, sim, fizeram-me há 2 anos e eu o rejeitei. E este ano fizeram e eu senti que devia aceitar. Seguiu o meu coração. Tá.
Mas quando aceitaste, já sabias que era só para compor a canção?
Ou sim.
Já sabias que não quiseste interpretar? Como é que foi?
Sim, achei que, ou seja, por sair de um programa de televisão, achei que estar a cantar noutro programa de televisão relacionado com a mesma coisa, não achei piada a isso. Mas achei piada em ser compositor só. Acho que é fixe colocar-me também nesse sítio.
E como é que chegas à Bárbara Tinoco?
Então, a Bárbara Tinoco é uma surpresa incrível na minha vida, né? Ela partilha a agência comigo, então nós conhecemos e admiramos mutuamente a partir do primeiro momento que nos conhecemos. Então era inevitável eu convidar outra pessoa para cantar o tema. E eu acho que ela é mesmo espetacular.
Sim.
Interpretou o tema inacreditavelmente bem.
E aliás, quando...
Passei-me no estúdio. Ela é tão pequenina e é tão novinha ainda. E de repente ela pegar na melodia e acrescentar tanto.
É verdade. Então
fiquei mesmo surpreendido.
E é uma canção onde consegues pôr Oscar Wilde, Vinícius, Molière ou ainda Piaf.
Exatamente.
Onde é que... É uma história de amor em sentido único esta canção? Como é que é?
Isto é uma história de desamor, na verdade.
Exatamente.
É uma história de desamor entre uma pseudo-intelectual, que na verdade, se formos pôr no meu sentido, é um pseudo-intelectual, que tenta mudar alguém e esse alguém não consegue mudar, mesmo tu mostrando o melhor vinho, mostrando o melhor sushi, e ela vai sempre querer beber Coca-Cola e comer bife com batata frita. Não há hipótese, não há nada que mude essa pessoa. Pronto, e é isso. Eu acho que nenhum deles está certo ou nenhum deles está errado, percebes? Mas isso acontece. Então eu quis representar isso, assim, na canção. Essa era a ideia da canção.
Tiago, para terminarmos esta nossa conversa, se nos projetássemos para daqui a uns 10 ou 15 anos, onde é que gostarias de te ver e que caminhos gostarias de ter percorrido no que à música diz respeito, claro?
Então... Gostava de ser melhor compositor sempre nesse caminho, de compor e conseguir escrever de formas mais, cada vez mais interessantes, ou seja, tenho que ler mais, não é? Tenho que escrever mais. Imagino-me a tocar-me, assim, por aí fora. Como tem acontecido, eu estou muito agradecido ao universo por me dar estas oportunidades e por tudo que tem acontecido, e é basicamente, imagino-me só melhorar, basicamente.
Tiago Nacarato, muito obrigada pela tua disponibilidade e tudo de bom.
Oh, obrigado. Obrigado pela entrevista, está bem?
Tiago Nacarato, em entrevista para o Backstage da Rádio Alfa, e é precisamente com esse passe-partout na voz da Bárbara Tinoco, candidata a representar Portugal no Festival da Eurovisão deste ano 2020, que fechamos hoje o programa. Espero que tenha gostado de estar connosco. O Backstage regressa na próxima semana com mais novidades. Fiquem bem com a Rádio Alfa.
Ser acabou entre nós, meu amor. Eu tentei dizer, fiz-te entender que estava perto do fim. Dá-me os meus EPs, os LPs, dá-me tudo o que te emprestei. O livro de Vinícius de Moraes e o retrato de Dorian Gray. E se algum amigo quiser saber do que aconteceu, diz-lhe que a culpada não fui eu. Eu que te mostrei a lua com Jorge Méliès. Eu que te mostrei a vida longe da TV. E tu riste de mim como a Jean-Baptiste Mulher. Questionar com o Marcel Duchamp. Dançámos com Django Reinhardt até de manhã. E tu, nem de Piaf, conseguiste ficar fã. Sim, posso voltar, mas para buscar a minha coleção de BD, os meus cartões postais, os meus bonsais e a razão do são mais paranormais e que fugi de ti. Eu que me entreguei e nem é habitual. Eu que me esforcei até mudei o visual. Digo agora adeus a esse olhar tão banal. Eu que nunca fui muito de rezar, mas mesmo assim subi para cima do altar. Não sou mais pitel, não, nem o teu troféu. Casal eu e tu, nem no passe partout. Casal eu e tu, nem no passe partout. Casal eu e tu, nem no passe partout.
Backstage do camarim dos magos da música.